Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Sido mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Hugo Claro, compositor, vocalista e multi-instrumentista autodidata, que integra vários projetos de fusão de músicas de raiz dos quatro cantos do mundo, dos Atma Menduna e Candeio, tendo também já passado por Canela e que acaba de editar o álbum pessoal Rua do Tempo. Um disco em que Hugo Claro abraça a guitarra portuguesa, concebido para um trio de cordas, para além da guitarra de fado, também guitarra clássica e baixo, e 11 temas originais com tempos e idades diferentes, resumidas ao presente. Durante esta hora vamos então conversar com Hugo Claro e conhecer a Rua do Tempo.
Thank you.
Olá, Hugo. Acabaste de editar o teu disco a solo, Rua do Tempo. Tu que tens-te desdobrado em variadíssimos projetos. Aqui desenvolves a guitarra portuguesa, mas em outros projetos tens tocado variadíssimos instrumentos, acordeão, bandolim, guitarra clássica, portanto, sobretudo nos Atma, que é onde tens desenvolvido uma carreira maior. Entretanto, passaste e tens outros projetos, mas este a solo, onde tocas com um trio, portanto, tu e a guitarra portuguesa, guitarra clássica e baixo, isto é o resultado de quereres efetuar algo que não faz sentido desenvolveres noutros projetos, nomeadamente nos Atma?
Este projeto a solo já era para ter acontecido um bocadinho antes, mas...
Antes dos Atma, é isso?
Quer dizer, não, durante os Atma, um bocado antes de, por volta de um ano ou dois antes, eu até cheguei a gravar umas músicas, e havia essa ideia realmente de fazer um projeto a solo, porque, entretanto, eu tenho feito várias músicas, há aqui músicas neste CD que são, uma delas é de 94, que já é há algum tempinho, e são músicas que eu tenho tocado e deixado de tocar e depois voltar a tocar. Há umas novas, e eu senti a necessidade de fazer um projeto também a solo, porque entretanto fazia sempre projetos também com músicas que ia compondo, mas com outros nomes, agrupava-me a mais pessoas. E não vou deixar de fazer também isso, mas...
Este é um projeto a solo, mas não deixa de ser um projeto em conjunto, é um projeto a três.
Sim, sim.
Onde está uma viola clássica e um baixo, e em dois temas também aparece um piano, não é?
Pois, eu gravei a viola, o baixo e a guitarra portuguesa e as vozes, fiz eu tudo sozinho e produzi tudo. E a Maya Elliott participou em dois temas com piano. Mas isto, pronto, foi tudo ideias assim que me foram surgindo e partindo de alguns temas, depois a fazer arranjos com guitarra clássica, porque eram temas de guitarra portuguesa. Porque, entretanto, esta situação de haverem vários instrumentos assim na minha vida, eu comecei por aprender órgão quando era mais novo, aí 10, 11 anos, estudei o meu primeiro concerto, foi de órgão, teclado. E depois, mais tarde, deixei de tocar órgão, comecei a tocar guitarra, mas a guitarra clássica. O acordeon era um instrumento que tinha lá em casa, porque a minha mãe esteve a aprender. E também fui aprendendo assim um bocado acordeon sozinho, também com um amigo ou outro, mas assim fui desenvolvendo sempre um bocado sozinho, que é a minha maneira de evoluir assim na música, é um bocado a compor coisas e arranjar. Por exemplo, conheço uma técnica nova e em vez de estar a tocar aquela técnica com a música que já existe, faço uma composição onde utilizo aquela técnica, que é para poder treiná-la. E é a minha maneira de evoluir.
Mas não tens tido professores?
Tive alguns professores, mas por volta, sei lá, de 70% 80% sou eu que vou descobrindo. A guitarra portuguesa.
Mas não foi assim, digamos, um curso, pronto, como, por exemplo, mais clássico de conservatório?
Não, não, não.
Foi sempre música de
um bocado
mais informal.
Informal e muito sozinho a praticar, a improvisar e depois a saírem coisas, pronto, e a ir um bocado atrás disso. A guitarra portuguesa aprendi mesmo sozinho, é um instrumento que eu até prefiro, porque a técnica que eu estou a abordar na guitarra portuguesa é um bocado aquela técnica que eu usava na guitarra clássica. E houve uma certa altura, nos Atma, que
isto é a guitarra portuguesa que começaste a desenvolver há 4 ou 5 anos,
sim,
mais
sim,
ou menos,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, vinhas da guitarra clássica, entretanto
começaste... Vinha da guitarra clássica,
sim.
Entretanto, houve uma altura que comecei no bandolim, tinha lá o bandolim já há uns anos, e depois descobri como é que se afinava o bandolim realmente, porque na altura, ao princípio, aí em 2000 eu não sabia, mas depois descobri e já depois de estar a tocar com os Atma, comecei a compor também umas músicas em bandolim. Agora, hoje em dia, nos concertos dos Atma, eu arranjei maneira de não ter que levar o bandolim, porque já estava a levar muita coisa ao mesmo tempo para carregar aquilo tudo, é um bocado. E pronto, e entretanto há uma música do álbum que é em bandolim, que eu agora toco na guitarra portuguesa. Neste momento, em Atma, só toco acordeon, guitarra portuguesa e guitarra clássica, e voz. E este álbum vem um bocado já por influência da guitarra portuguesa, porque hoje em dia é um instrumento que eu gosto mais de tocar e permite-me desenvolver coisas diferentes também, não só aquilo que se está habituado a ouvir na guitarra portuguesa.
Aprendizagem da guitarra portuguesa é mais elevado do que o grau de aprendizagem de uma guitarra clássica ou do bandolim.
Eu sinto, não é? Eu pessoalmente acho que sim, que é um instrumento mais difícil de se tocar. A passagem para a guitarra portuguesa também foi um zoom, que eu digo que é um zoom porque a guitarra clássica tem as cordas mais afastadas, depois o bandolim mais juntas, e a guitarra portuguesa ainda está mais juntas. E o bandolim e a guitarra portuguesa são duas cordas, pronto, cada nota tem duas cordas. Foi assim uma aventura e está a ser para mim. E o que me dá mais pica também é ir descobrindo coisas.
Mas como é que vais aprendendo as técnicas na guitarra portuguesa? Tens acesso a consultas de livros com escalas, com estudos?
Não é bem assim. Eu por acaso, ofereceram-me um livro com os acordes, quando eu comecei a tocar, e eu fui lá ver os acordes uma vez, já passado um tempo, porque eu não sou muito de ir procurar em livros. É um bocado... Se posso aprender técnicas, por exemplo, de outros instrumentos, que eu acho que posso usar ali na guitarra portuguesa, então vou experimentar. E experimento outras novas, e é uma maneira um bocado diferente de tocar talvez, e de aprender, talvez... Mas é assim que eu consigo seguir o meu caminho.
E o que é que, com a guitarra portuguesa, em termos de composição, consegues criar que não criavas com uma guitarra clássica?
Sim, sim.
Sobretudo,
sim.
O que é que consegues criar que não criavas com a clássica?
Se calhar certas sonoridades, devido à escala ser diferente, às cordas estarem afinadas noutros tons, vou buscar outros sons. O próprio instrumento também, a guitarra clássica é muito versátil, mas eu também acho que a guitarra portuguesa é bastante versátil, porque às vezes pode dar sons parecidos com sitar, ou alaúde, ou bandolim, quer dizer, há assim um misto de coisas que também me agradam a nível musical e sonoridades, que a guitarra portuguesa tem lá essas sonoridades. É uma questão de tentar ir buscá-las. E acaba por ter uma sonoridade bastante própria, porque eu sempre gostei da guitarra portuguesa, sempre achei dos instrumentos mais bonitos a nível sonoro. E eu nunca imaginei vir a tocar guitarra portuguesa. Entretanto, ela apareceu no meu caminho e eu apaixonei-me por ela.
Mas a tua intenção não é, apesar de gostares muito do Carlos Paredes, não é de tentares chegar a um patamar de técnica do Carlos Paredes, mas criares músicas que soem um pouco à alma portuguesa. Será isso?
Eu penso que a técnica do Carlos Paredes é uma técnica única. Eu também estou a fazer uma técnica que é a minha própria técnica, embora seja mais, um bocado mais diferente da abordagem da guitarra portuguesa, mesmo a nível de dedos, tocar com os dedos, a mão direita, por exemplo, mais até a mão direita. No caso da pessoa ser destra... A guitarra portuguesa geralmente usam dois dedos, né, que é o polegar e o indicador, e fazem as manobras todas com esses dedos. Há quem possa utilizar outros. Eu venho um bocado da guitarra clássica, então uso os cinco, os quatro e mais o mindinho também, de vez em quando. E vou descobrindo, e é conforme, é um bocado, vale tudo. Ali na guitarra.
Mas sempre num pendor acústico. O teu projeto é um trio. Lá está, que tem dois instrumentos acústicos e tem um elétrico, o baixo, mas não é a tua intenção eletrificar a guitarra portuguesa. Portanto, a tua guitarra é uma guitarra clássica. Apesar de haver aí outros projetos, que até mesmo um músico que desenvolveu um protótipo de uma guitarra portuguesa elétrica e tudo, mas... pretendes continuar a tocar a guitarra portuguesa acústica?
Sim, embora eu já tenha experimentado e tinha um projeto em que usava mais isso, que era pôr o wah-wah na guitarra portuguesa, porque esse foi logo ao princípio, eu comecei a experimentar coisas, não é? E o wah-wah é um instrumento, acaba por ser um instrumento também, e aquilo... É como se fosse dois choros. É o choro da guitarra e o choro do pedal. Há ali um misto. Embora destruções e coisas assim, eu tenho notado que até um certo nível de destrução pode funcionar. Mas depois, a partir daí, já começa a ficar mais imperceptível. Neste projeto, propriamente a solo, eu ainda não experimentei o wah-wah, até porque eu queria criar a partir de instrumentos mais tradicionais. O baixo é elétrico, mas podia ser acústico, mas eu até gosto do som do baixo elétrico, e eu, como já tinha um baixo elétrico, que eu já toquei baixo há muitos anos noutras bandas, em mais do que uma banda, mas, e então fui compor com esse baixo. Até, pessoalmente, não, gosto bastante do som do baixo elétrico. Esse trio... de viola, baixo e guitarra também tem influência na música tradicional portuguesa, mas é um bocado a minha música, não é? Não quer dizer que tenha que tocar fado ou tenha que tocar algo mais, como é a guitarra portuguesa, leva logo para o fado, né?
São os filhos da alfama que gritam, trazem consigo. siga mara brava. O novo toca nova ideia. O fado, a luz e a guitarra são os filhos da alfama que gritam. Trazem consigo a mara brava. O novo toca nova ideia. O fado, a luz e a guitarra. Como fazer? Não é fácil entender, mas é possível decifrar a nobreza do lugar. Pois se ali é o berço da mágoa, também é o berço da alegria. Entre vidas o mistério, o aroma, a poesia. São os filhos de alfama que gritam. Trazem consigo a maré brava. Toca nova ideia. O fado, a luz e a guitarra são os filhos da alfama que gritam. Trazem consigo a maré brava. O novo toca nova ideia. O fado, a luz e a guitarra.
Mas as tuas canções soam um bocado a fado. Fado, mas um pouco. Fazem-me lembrar também nos anos 90 um pouco o Paulo Bragança. Não sei se na altura o ouvias, se não, mas claro, sim, também pode ser ocasional, não é? O facto de não ser um fado castiço, não ser um fado puro, mas tem algo de fado,
sim,
miscigenado com raízes portuguesas, com raízes da música, de outras músicas populares portuguesas.
Sim, eu sinto, por exemplo, a guitarra portuguesa, logo em si, a sonoridade que nós estamos habituados a ouvir, leva-nos logo um bocado para o fado. Então, mesmo que demos assim as cordas sem tocar com a mão esquerda, fazer só brrrn, aquilo soa logo assim, tem logo uma mística um bocado de fadista. Embora a nível de sonoridade e de escalas ou de música que saia de mim, eu antes da guitarra portuguesa também sentia um bocado essa ligação, talvez não lhe chamaria fado, mas o fado tradicional, mas pode ser um fado tipo uma espécie de som português, que é devido a estarmos aqui neste país e ter umas certas características geográficas, o som que emana das coisas, talvez isso seja, e é uma característica, a música revela exatamente a cultura e tudo o que se passa no exterior, revelado através de um ou dois ou mais interiores, que são os músicos que produzem a música. Sentia que sim, que havia essa melancolia, essa, embora eu trato um bocado a melancolia também, porque faz parte, mas gostava também de lhe dar um novo... trazer um bocado a alegria no meio da tristeza. Isto é como pintar uma tela, não é? Posso pintar uma tela e ser uma catarse e ser ali uma coisa brutal, mas para ter na sala, espera lá, que não dá muito jeito de lidar com isto todos os dias. E a música é um bocado isso. Eu tenho essa preocupação, vá lá, não em excesso, mas de transmitir uma mensagem positiva, mesmo às vezes com escalas mais sombrias, mas depois que a mensagem da música seja uma coisa que eleva as pessoas e não as mande para baixo. Entretanto, este CD tem aqui algumas músicas, especialmente o Lamento Noturno. Agora estou a falar de músicas tristes, que é uma música bastante triste, o Lamento Noturno. E depois tem outras, por exemplo, Capítulos, também é uma música que é a número 11, a última música, que é a tal mais antiga. Essa aí, embora seja também com tons assim menores e uma coisa mais melancólica, tem uma mensagem positiva E mesmo essa mensagem, é importante também falar nisso. Eu fiz um vídeo dessa música e foi a pessoa, a artista convidada para contracenar nesse vídeo, que é a Susana. Ela fez em língua gestual portuguesa a mensagem das palavras da música, porque também é importante. Eu, como músico, tenho prazer em que as pessoas ouçam. Há pessoas que não conseguem ouvir porque não podem. A mensagem também é para essas pessoas.
E já tiveste alguma resposta de algum surdo-mudo da resposta a este,
não,
vídeo?
Não. Não sei até que ponto no Facebook alguém tenha respondido. Mas eu não vi ainda nada sobre isso.
Esconder a dor, nem sequer evitar o alívio. Conhece-te no bosque dos sonhos e viaja. Levanta a cabeça, leva-te, sonha e viaja por ti.
Daí o facto de chamares este disco Rua do Tempo, porque, lá está, é um disco que percorre mais de uma década das tuas composições, que tu começaste a compor há mais de 10 anos atrás, que as meteste na gaveta e que, entretanto, as recuperaste. Daí haver este Rua do Tempo, que também evoca também um bocado para o universo lisboeta fadista, não é? Portanto, há a Rua do Capelão, há a Rua do... de um determinado bairro lisboeta, não é? Aqui é a Rua do Tempo, não é?
Ao princípio, a tal primeira abordagem que eu fiz, e até fiz umas gravações, depois cheguei a pôr no YouTube, e agora à medida que vou lançando outras, vou substituindo aquelas antigas. Era para ser aos pés do tempo, era a ideia, era ser um bocado essa o título.
Não, mas não tem nada a ver esse título com este.
Não tem nada a ver,
não tem nada.
Porque as coisas depois, entretanto, também vão evoluindo. E a Rua do Tempo, para mim também tem um, aqui uma simbologia, porque este é o primeiro CD de alguns que eu tenciono fazer nesta fase assim a solo.
Mas é nome do Hugo Claro, então.
Sim, sim. E todos eles vão ter nomes de ruas. Em princípio, eles depois no fim vão fazer um bairro, entre aspas. A ideia é um bocado essa. E, entretanto, eu estou a gravar já o segundo, porque tive a felicidade de uma dessas músicas, que é a pergunta-resposta, entrou para
uma série de televisão, não é? Uma telenovela, é Os Nossos Dias, da RTP1, não é?
Sim, é Os Nossos Dias. Eu penso que ela ainda não apareceu lá. Mas pronto, eles compraram uma música. E eu, entretanto, investi também um bocado no outro CD, porque o que me interessa, acima de tudo, é um bocado deixar uma obra também, porque é como pintar. Eu também gosto de pintura e já fiz exposições de pintura, depois desisti de fazer exposições, mas continuei sempre a pintar. E as músicas é um bocado isso, a música assim fica ali.
E tu não tens medo que às vezes, músicas que são usadas em telenovelas ou em séries de televisão crescem mais do que os próprios artistas e vão para outras mãos e não tens um bocado de receio do que possa vir a acontecer com essa música e que por arrasto também possas ter que dar aqui um flick-flack na tua, na gestão da tua criação, não é?
Eu, neste caso, vi a coisa como algo positivo que me aconteceu, porque por vezes também não é fácil uma pessoa, às vezes as coisas parecem tão paradas, não é? Ou há bastantes concertos ou há menos concertos e depois uma pessoa fica naquela, calma lá, então eu dediquei-me isto. A minha vida dediquei a isto e agora como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Entretanto surgem oportunidades também, pronto, agora estou também a dar umas aulas de guitarra e isso vai-me ajudando também de vez em quando e dá-me algum espaço de manobra para poder também, pronto, concentrar-me nas coisas que eu tenho que fazer.
Thank you.
Então o segundo disco será também mantendo esta, sim, este formato, trio, guitarra portuguesa, é guitarra clássica, é baixo. Será
momento,
o segundo disco?
Será
segundo
este, este segundo disco, e também tem 11 músicas.
Mais atuais ou também ainda músicas...
São algumas também mais atuais do que essas. Essas, por exemplo, este aqui da Rua do Tempo, há aí uma música que é a música número 9, que é o Chamamento, que é só de guitarra clássica. E é uma homenagem que eu faço à guitarra clássica, porque este projeto eu vou aparecer mais como guitarrista, mas de guitarra portuguesa e vocalista. A minha ideia é essa. Eu tenho dois amigos a acompanharem-me no baixo e na guitarra. É um trio... E sem percussão, por isso eu preocupo-me que tenha ritmo e que seja uma coisa dançável, até não tendo a percussão. Eu neste momento estou a gravar o segundo e já gravei o baixo, porque pronto, isto em estúdio, gravo primeiro o baixo, depois a guitarra clássica, depois a guitarra portuguesa e depois então as vozes. Há músicas que podem ser gravadas ao mesmo tempo, porque é tocado e cantado ao mesmo tempo e não tem um ritmo certo.
Uhum. E como é que fazes então depois para levar este disco ao vivo? Tu que tocas os três instrumentos no disco, ou gravas os três instrumentos no disco, como é que fazes depois para a transposição deste repertório para ao vivo?
Depois,
tens dois músicos convidados,
exatamente,
é isso?
Tenho dois músicos... Eu gravo tudo em vídeo para depois passar aos músicos e explico. Neste caso é o Gonçalo Nunes e o Sérgio Figueiredo. Pronto, entretanto eu estive à procura de músicos. O Gonçalo é um músico que já é meu amigo há bastante tempo, baixista, que também por acaso está a tocar com os Atma agora. Eu encontrei, comecei a tocar com ele estas músicas e entretanto um dos baixistas do Zatma tinha saído e nós estávamos um bocado parados e eu falei com ele e entrou também para o Zatma. Então o Gonçalo estamos juntos a tocar. O Sérgio entrou há menos tempo porque entretanto eu tinha falado com mais amigos meus, só que a nível de tempo as compatibilidades às vezes não são fáceis, então eu vou ter que esperar um bocadinho, reunir todo o pessoal que pode ir e começar a tocar. Entretanto, já estamos assim com o concerto preparado. O último ensaio que fizemos já é possível agora, com mais um ensaio, ir tocar ao vivo sem problemas. Estou na fase também de arranjar concertos e já enviar propostas e tudo, todas essas coisas. Depois também sozinho tenho muita coisa para pensar e fazer, não é? Depois... gostaria de ter alguém que me ajudasse, um agente ou assim, isso eu procuro, eu ando à procura disso. Entretanto, vou fazendo como posso, desenrascando, não é fácil, mas quem corre por gosto também não se cansa, não é? Uhum. É o que dizem, às vezes cansa.
Então, neste momento ainda estão a ultimar, digamos, a apresentação do concerto ao vivo, ainda não há espetáculos
ainda
marcados.
Não há nada marcado. Este álbum Rua do Tempo tem 8, salvo erro, 8 músicas em que entra baixo e guitarra. São 11, há uma delas que é só guitarra portuguesa, há outra que é só guitarra clássica, que em princípio essa não irei tocar, a da guitarra clássica ao vivo. E depois tem... 9, pois são 9, que têm baixo e guitarra. Essas 9, mais umas que eu possa tocar mesmo sozinho e mais 2 ou 3 para já do segundo CD, vai ser o repertório que vamos tocar ao vivo. Depois podemos variar mais conforme forem aprendendo as outras músicas e nós depois escolhemos o repertório. E vamos entrar aí a tocar, espero eu, este ano aí que venha, que tenha bastantes concertos, que possa mostrar este trabalho, porque eu acho que não é por mim, também é por mim, claro, mas o próprio trabalho até merece, as críticas que eu ouço geralmente são positivas. Eu acho que podia, eu sei que é difícil, porque às vezes as portas que se abrem, pronto, não são para todos, mas eu acho que merece ser ouvido este disco, para quem gosta de música portuguesa, isto no fundo é música portuguesa. Não tenho uma pretensão de fado, embora tenha guitarra portuguesa. É um bocado experimental, mas também viaja por vários estilos também de música, que é um bocado a minha maneira de compor. Vou desde o flamenco ao reggae, um bocado de música mais clássica, música oriental, não sei. São várias coisas em mix, todas numa. Para mim é a minha maneira de fazer as coisas. Não gosto só de tocar um estilo. Acho que esse estilo todo misturado acaba por ser um próprio estilo também. E a continuar para a frente.
Muito obrigado então, Hugo, obrigado, claro, por teres vindo à Terra Pura, e oxalá consigas preencher a tua agenda de espetáculos em breve.
Obrigado.
Quantos anos tens, quantas vidas tens, quantos cumprimentos, quantos tudo bens, quantos preconceitos, imensas opiniões, vive-se à maneira das situações. Quando chegamos não haviam portões, são tantas as voltas, são tantos os verões. Vamos lá mais uma vez gritar em voz alta, aqui o que faltou já não nos faz falta. Brilhamos mais, brilhamos muito, muito mais, embora diferentes somos todos iguais. Gritamos mais, gritamos muito, muito mais, queremos ser ouvidos, já nos calamos demais. O tempo a girar, o vento a mudar, o tempo a girar, já não nos ouvem, não, não nos podem socorrer. Escolhemos ter a dúvida sem tempo a perder. Já não nos ouvem, não, não nos podem socorrer. Caminhamos juntos ao amanhecer, e suor que nos inunda e nos desce pela face, tem escrito a palavra do disfarce. Será que sim? Será que é mesmo, mesmo assim? Esquecer, executar, responder até ao fim. O tempo a girar, o vento a mudar. O tempo a girar, o vento a mudar. Girar, o vento a mudar, o tempo a girar. Já não nos ouvem, não, não nos podem socorrer. Escolhemos ser a dúvida sem tempo a perder. Já não nos ouvem, não, não nos podem socorrer. Caminhamos juntos ao amanhecer, o suor que nos inunda e nos desce pela face, tem escrito a palavra do disfarce. Será que sim? Será que é mesmo, mesmo assim? Esquecer, executar, responder até ao fim. O tempo a girar, o vento a mudar. O tempo a girar, o vento a mudar. O tempo a girar, o vento a mudar. O tempo a girar, o vento a mudar.
Certezas e... sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Hugo Claro, ele que veio apresentar o seu álbum de estreia, Rua do Tempo, concebido com guitarra portuguesa, e ele que se desdobra em vários projetos e toca também variadíssimos instrumentos, desde guitarra portuguesa, guitarra clássica, acordeão, bandolim. Ouvimos ainda, depois do Hugo Claro, a Naifa, que editou recentemente as canções da Naifa, ouvimos o tema Imenso de Paulo Bragança, e vamos terminar esta emissão com um projeto do Norte, do Porto, projeto de fusão de músicas do mundo centradas no Mediterrâneo e no Médio Oriente, eles que já passaram pela Terra Pura, a Heloísa de Ascensão. Vamos então terminar com os Ado Cantor. É tudo por hoje, já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
chão.